Parlamentares repercutem em plenário declaração do secretário nacional de Segurança Pública, general Guilherme Teófilo, de que Maracanaú não seria mais uma das 5 cidades escolhidas para implantação do Plano Nacional de Enfrentamento aos Crimes Violentos. A deputada Fernanda Pessoa lamentou a exclusão do município, destacando que o plano tinha como meta diminuir os índices de violência.
O total de recursos que viria para o município para aplicação dos projetos seriam 24.914.487,62 reais. Eu vou destacar aqui algumas ações que seriam realizadas com a aplicação dos recursos. O reaparelhamento da Guarda Municipal, Defesa Civil, criação da Guarda Mirim, ampliação do projeto Jiu-Jitsu, construção de escolas no modelo pedagógico cívico-militar. Maracanaú ia receber 2 escolas. Quantos jovens nós poderíamos salvar? O plano, ele contaria com ações bem definidas em curto, médio e longo prazo, considerando-se que os recursos humanos, materiais e financeiros seriam alocados.
Deputado Heitor Ferrer comentou que Maracanaú teria sido excluído do Plano Nacional de Enfrentamento aos Crimes Violentos por falta de apoio do governo estadual.
Um dos municípios mais violentos do Ceará é o segundo município mais rico do estado. Um paradoxo, porque se busca a riqueza para se dar paz social, se busca a riqueza para dar tranquilidade. E nós temos um problemão, que é combater essa violência que se instalou no estado do Ceará de forma endêmica e epidêmica. Pacatuba, Pacajus, Maracanaú, tudo é um bloco só de violência. Perdemos a oportunidade de, entre 5 cidades no Brasil, o Ceará ter sido contemplada por uma, porque o Ceará é o segundo mais violento do país, onde o governo federal iria gastar 200 milhões pelo projeto, sem data limite para terminar, porque isso é de assistência continuada. E Maracanaú é a segunda, talvez, mais violenta do estado, junto com Caucaia. Cidades ricas, mas o paradoxo da violência.
O líder do governo, deputado Júlio César Filho, protocolou o requerimento solicitando à Secretaria Nacional de Segurança Pública as demandas que supostamente foram solicitadas ao Ceará e não atendidas.
Como líder do governo, estou defendendo a posição do governo, que se colocou à disposição, mesmo sem ter nenhum documento oficial dizendo que era para ele atender a demanda A, B ou C, se colocou inteiramente à disposição, colocou a sua cúpula da segurança para atender o designado imediato, que é o brigadeiro Rilmar, que esteve juntamente com os representantes do município então escolhido, município de Maracanaú, mas lamentar que o general Teófilo não teve força de manter a escolha. Lamento muito, se não Maracanaú, pelo menos qualquer outro município do estado do Ceará. Queria eu que fosse meu município Maracanaú.
Em a parte, o deputado Guilherme Landim também lamentou a exclusão do Ceará do projeto, informando que também irá requerer explicações ao general Teófilo. Já o deputado Daniel Oliveira defendeu o governador Camilo Santana mediante suas ações na área da segurança pública.
Nós temos que reconhecer sempre o trabalho do governador Camilo Santana, principalmente quando o foco se fala em segurança pública. Acho que já deu milhões de motivos, já demonstrou em todas as oportunidades que lhe foi pedido a humildade de procurar seus adversários, de procurar quem quer que seja para resolver os problemas do Ceará. Isso está demonstrado nas ações do próprio governador Camilo Santana. Se for necessário, mesmo não tendo votado e não compartilhando das ideias do presidente Bolsonaro, pode ter certeza que o primeiro a chegar na porta do presidente para pedir algo para o estado do Ceará se chama Camilo Santana.
Simone Silva, da FM Assembleia.